Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Neste sábado, 7 de março, está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com a secretária municipal de saúde, Alexandra Lentz, e os depoimentos do prefeito Balim e de um morador da localidade onde foi inaugurado mais uma unidade de ESF, meio rural. E também informações a respeito da nova lei que classifica o feminicídio como crime hediondo. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Na manhã da última quinta-feira, aconteceu em Ijuí a inauguração e a abertura de um ESF, Estratégia de Saúde à Família no Meio Rural, que envolve as unidades 10, 11 e 12. A secretária municipal de saúde, Alexandra Lentz, explica sobre o trabalho que será desenvolvido.
Nós já temos hoje, então, já tínhamos essa estratégia da família, que são três estratégias, que é a 10, a 11 e a 12, que atuam, então, totalmente, uma cobertura de 100% do meio rural. Então, nós temos três equipes aqui que atendem somente, especificamente, o meio rural. Toda a população que hoje nós temos no rural é atendida nesse local. Nós já tínhamos uma estrutura que era alugada, que era próxima à antiga rodoviária, onde nós alugamos por algum período, mas começou a ficar difícil o espaço, muito pequeno, e também dificuldade de acesso por algumas pessoas mais idosas que tinham dificuldade de subir escadas porque tinha uma rampa e escada, mas ainda assim era difícil o acesso. Então nós fizemos um projeto, encaminhamos ao Estado e recebemos R$400 mil para a construção dessa unidade. A obra totalizou em R$850 mil com os aditivos. Então nós entramos com mais R$450 mil do município para concluir a obra. Aqui nós teremos então uma estrutura mais ampla, incluindo um auditório grande, onde vai possibilitar fazer reuniões de grupos, reuniões com o pessoal do rural, que a gente tem vários grupos de atenção à saúde, de a saúde e a prevenção, que vão ser realizados daí aqui. Antes nós não tínhamos local, nós tínhamos que sempre estar arrumando um local para fazer as reuniões, mesmo as reuniões de equipe, quando reúne todos os profissionais, nós não tínhamos um local, nós tínhamos que usar ou o auditório da secretaria ou arrumar outro, um terceiro local. Então aqui agora vai ter essa estrutura, além dos consultórios ser maiores, amplos, todos os profissionais têm consultórios também, o acesso, a acessibilidade já foi projetado todo para ter uma acessibilidade melhor, né? Todo climatizado o ambiente, então quer dizer, vai melhorar, vai qualificar o atendimento porque vai melhorar a estrutura física para os profissionais que atuam aqui e também para toda a população que é assistida pela essa unidade. A gente agenda atendimentos domiciliares, aquelas pessoas que são acamadas, muito idosas, aquelas pessoas que têm dificuldade de se locomover, que não tem como vir procurar o atendimento aqui. Então, o papel do agente de saúde, do agente comunitário de saúde, é fazer esse agendamento, fazer essa ponte, ou orientar o familiar, porque o familiar faça o agendamento para que os profissionais possam, então, se deslocar até o local, até a casa dessa pessoa para prestar o atendimento. A gente tem incidências, geralmente, acidentes de trabalho, né, com máquinas, com pequenos cortes, né? Então, a gente tem toda orientação quanto à vacina, é feito um trabalho de orientação quanto à vacina, quanto também a gente tem um alto índice de câncer de colo de útero e de mama. Então também é feito um trabalho local onde a gente realiza também lá no local exames preventivos, coletas de CP, né? E também o autoexame de mama também é solicitado daí as mamografias. Então todo esse trabalho de prevenção já é realizado já há algum tempo e a gente busca cada ano melhorar, intensificar essas ações de saúde para que a gente possa cada vez mais trabalhar com a prevenção, né? Mas as incidências, as patologias da população do rural, ela não se difere muito da população das incidências daqui do município, da cidade, né? Difere um pouco, talvez, pelo alguns acidentes mais relacionados às máquinas, algumas coisas assim, mas no demais, as patologias são as mesmas. É o diabetes, é a hipertensão, né? É situações que hoje é gerais em todo o município, não só no rural.
Na sequência, o prefeito municipal, Fioravante Balim, também deixa o seu depoimento sobre a situação do atendimento à saúde pública e o desenvolvimento do município.
Nós temos aí esses avanços significativos da melhoria da infraestrutura, mas especialmente da ampliação da assistência à saúde, e que nós estamos a cada dia fazendo com que o Estado e a União possam aplicar aqui os recursos. Estivemos na capital gaúcha mais uma vez, representando também a MUPLAN, os prefeitos da região, as administrações da nossa região, lá juntamente com os hospitais aqui, a Rosana do Bom Pastor, a equipe do HCI, e nós lá levando e construindo reivindicações com a Frente Parlamentar da Saúde da Assembleia, com o secretário Gabardo do Estado, lá mostrando a realidade. E vejam só, o Estado deve aos municípios e aos hospitais do Rio Grande do Sul 554 milhões de serviços, de programas já executados. E claro que não é de hoje, isso vem ao longo da história. Mas cabe agora a que esses recursos sejam disponibilizados aos municípios para potencializar a atenção básica e aos hospitais para prosseguir o seu atendimento. Está previsto, em última instância, com muitas discussões, reveses, uma audiência com o atual governador para a semana que vem. E vejam só, em Juí, na região, os municípios, nós temos priorizado, sim, a saúde e a educação, tirando recursos de outras áreas. Teremos uma reunião a seguir com o Com Rural, para nós também caminharmos, para além do que tem sido feito, né, secretário Gabo, melhoramentos da infraestrutura do interior. Mas um buraco da rua, uma estrada ou uma ponte que está danificada, pode continuar. Dá alguns problemas. Às vezes me falam alguns elogios, mas isso não importa. Nós priorizamos na nossa administração a saúde, a educação, a vida. Porque quando as pessoas chegam aqui no posto, ou chegam até nós e precisam resolver um problema de doença, isso não pode esperar. E é por isso que nós priorizamos recursos de outras áreas para atender a saúde e a educação. E vamos continuar assim. Evidentemente, sem descuidar dos investimentos e de outras áreas de atendimento, como temos feito muito em Juí, 93, como já foi descrito, 94, a parceria que temos desde o início com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que tinham lá, junto ao sindicato, um postinho, um dentista, um médico e profissionais de saúde que atendiam lá pelo sindicato. 20 anos após, temos essa evolução. A partir de 2001, especialmente, essa ampliação do atendimento. E vejam só, aí é importante destacar aqui a dedicação, a abnegação, a vontade, a garra da equipe de profissionais de saúde que atendem os postos do ECF do Beiró.
José de Moura, um dos moradores da localidade, comenta positivamente sobre a abertura do ESF no local.
Muito bom, muito bom. Para minha parte, eu acho que está 100%. É hoje o primeiro dia que eu estou aqui, mas gostei muito. É o que nós precisamos, é melhorar as coisas mesmo. Muito tempo já, né? Eu nasci e criado no município de Juiz. Então, estou muito contente por nós ter conseguido mais essa empreitada que nós tanto planejava, né? Então é isso aí.
A unidade do ISF Meio Rural se concentra nas linhas 10, 11 e 12, Avenida Getúlio Vargas, em Ijuí.
Notícias da semana.
Medidas provisórias que restringem acesso a benefícios são criticadas em audiência no Senado. A constitucionalidade das medidas provisórias 664 e 665 foi questionada nesta última quinta-feira, dia 5, durante audiência pública, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. As duas MPs foram encaminhadas em dezembro pelo Executivo e alteram as regras para acesso a benefícios previdenciários e trabalhistas, como o seguro-desemprego e a pensão por morte. As medidas já receberam 741 emendas de deputados e senadores. Para o diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto de Queiroz, na MP 664, há três inconstitucionalidades que já estão sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal. Um dos argumentos contrários é que esse tipo de matéria não pode ser regulamentado por medida provisória, já que a Constituição proíbe mudanças por esse instrumento em leis que já tenham sido objeto de emenda constitucional entre 95 e 2001, como é o caso. Queiroz disse que a MP 664 também esbarra no princípio da vedação do retrocesso social e torna a família vulnerável ao reduzir os valores das pensões e atingir a proteção à família. Outro problema identificado pelo diretor do DAP é a intenção de fracionar o abono do PIS/PASEP, benefício pago ao trabalhador que teve vínculo empregatício no ano anterior. O governo quer pagar valor proporcional ao tempo em que o trabalhador esteve empregado e não um salário mínimo integral, como é a regra atual. A MP é mal intencionada, porque foi apresentada no penúltimo dia do ano em que o trabalhador teria direito àquele benefício, afirmou Queiroz. As medidas também foram criticadas pela pesquisadora Lilian Marques, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A pesquisadora lamentou as mudanças nas regras do seguro-desemprego, justamente no momento em que o mercado aumentou o número de demissões e tem apresentado dificuldade para contratar trabalhadores. Diante da reação negativa de entidades de classe e dentro da própria base aliada às medidas, a presidenta Dilma Rousseff e a equipe ministerial estão conversando com parlamentares sobre as propostas e já admitem que sejam aprovadas com algumas mudanças. Quando editou as MPs, o executivo justificou que as propostas são essenciais para corrigir distorções e liberar orçamento para ser gasto com investimentos em outros setores e também para atingir a meta de superávit primário de 1,2% do Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país em 2015.
Boletim Rádio Web.
O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, anunciou nesta semana 10 projetos contemplados no primeiro edital do Programa de Incentivo à Cultura, o PIC, de 2014. Ao todo, serão investidos quase R$ 293 mil em iniciativas nas áreas de música, artes cênicas, livro, leitura e literatura, dança, artes visuais, artes integradas e audiovisual. Foram 81 projetos inscritos, submetidos a 2 etapas de seleção, a habilitação documental e o mérito. Essa última fase envolveu a avaliação da proposta por uma comissão técnica de especialistas com 3 pareceristas de cada área. O secretário municipal de Cultura de Canoas, Luciano Alabassi, destacou a importância desse investimento para o desenvolvimento cultural da cidade.
Quando o prefeito sanciona os contratos desse edital, quando já anuncia que estamos na fase final do edital que está aberto e para o segundo semestre, o próximo, isso é um passo muito importante, fundamental, para que os grupos se sintam amparados, compreendidos. Não é a favor, é política cultural, é algo realmente importante e que, ao modificar as condições objetivas da produção local, modifica a própria cidade.
Desenvolvido pela Prefeitura de Canoas, o Programa de Incentivo à Cultura fomenta a economia da cultura local e incentiva artistas, grupos artísticos independentes e pequenos produtores culturais residentes em Canoas. Agência Rádio Web. De Canoas, Aline Costa.
Notícias da semana.
O protesto dos caminhoneiros no Rio Grande do Sul gerou problemas de abastecimento em pelo menos 307 municípios gaúchos, segundo o levantamento da FAMURS. Ao todo, 16 das 27 regiões do estado apresentaram problemas em função dos bloqueios das estradas. O principal transtorno foi a falta de combustível, que afetou o transporte escolar de muitos municípios. Cerca de 60 prefeituras tiveram que suspender as aulas. Também há registros de escassez de alimentos em supermercados, de ração para animais e até de remédios em cidades de todo o Rio Grande do Sul. Em outros serviços públicos afetados, algumas prefeituras necessitaram paralisar obras de asfaltamento em estradas. Em algumas cidades, não está sendo realizada a coleta do lixo. No campo, problemas no recolhimento e na distribuição do leite obrigam agricultores de todas as regiões do estado a jogar o produto fora. De acordo com o presidente da FAMURS e prefeito de Itapejara, César Luiz Menegás, a entidade considera justa a reivindicação dos caminhoneiros e articula uma alternativa de diálogo com o governo federal para resolver o problema. O objetivo é evitar prejuízos econômicos e sociais aos municípios e à sua população, resumiu Menegás. Neste momento, estamos acompanhando a evolução dos fatos e o reflexo nos serviços essenciais dos municípios, como nas áreas da saúde e da educação. O assunto já havia sido tema de debate na última Assembleia de Verão, realizada na semana passada em Capão da Canoa. Na ocasião, os prefeitos manifestaram preocupação com o impacto dos protestos nos municípios gaúchos. Palestrante do evento, o ministro de Relações Institucionais, Pepe Vargas, recebeu as reivindicações dos prefeitos, garantiu a abertura de diálogo com caminhoneiros e comunicou as medidas que o governo federal adotaria.
Boletim Rádio Web.
Notícias do Judiciário.
A partir da próxima semana, o Estado passará a contar com 3 novos juizados contra a violência doméstica nos municípios de São Leopoldo, Pelotas e Rio Grande. As unidades têm atendimento especializado, voltado para casos relacionados à Lei Maria da Penha. A instalação dos juizados faz parte da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que ocorre entre 9 e 13 de março. A iniciativa busca priorizar o julgamento de processos que envolvam a violência doméstica, além da difusão de informações sobre o tema. As penas restritivas de direito têm se configurado em importante ferramenta contra a superlotação das penitenciárias em todo o país. Atualmente, o Brasil tem mais de 600 mil pessoas cumprindo as popularmente chamadas medidas alternativas, de acordo com dados do Ministério da Justiça. O juiz Luciano André Lozecan, da Vara de Execução de Penas Alternativas de Porto Alegre, explica que essas medidas podem ser aplicadas em casos menos graves, com punições que não ultrapassem 4 anos de reclusão.
Basicamente são 3. O carro-chefe é a prestação de serviço à comunidade, durante 7 horas por semana ou mais, dependendo da quantidade especificada na sentença. A segunda forma mais aplicada é a prestação pecuniária, é um valor em dinheiro em decorrência do delito praticado, e também a limitação de final de semana, sábados e domingos, devendo comparecer a um programa estruturado pelo Estado, na qual ela comparece durante 5 horas no sábado e 5 horas no domingo, para o cumprimento dessa limitação de final de semana. Essas penas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Posso ter apenas uma pena restritiva de direito ou posso ter mais substituindo a pena de prisão.
O presidente do TJRS, desembargador José Aquino Flores de Camargo, esteve reunido na última semana com integrantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. O encontro serviu para reafirmar a união entre as instituições na busca de respostas aos desafios do Estado. O presidente também visitou recentemente a Assembleia Legislativa, onde conversou com o deputado Edson Brum a respeito de 19 projetos de lei reenviados pelo Judiciário ao Legislativo.
Notícias do Judiciário, um serviço do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Produção e apresentação, Christian Feuler.
Boletim Rádio Web.
A Câmara aprovou, no último dia 3, o projeto de lei do Senado que classifica o feminicídio como crime hediondo e o inclui como homicídio qualificado. O texto modifica o Código Penal para incluir o crime, assassinato de mulher por razões de gênero, entre os tipos de homicídio qualificado. O projeto vai agora à sanção presidencial. A proposta aprovada estabelece que existem razões de gênero quando o crime envolver violência doméstica e familiar, ou menosprezo e discriminação contra a condição de mulher. O projeto foi elaborado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher. Ele prevê o aumento da pena em 1/3 se o crime acontecer durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Se for contra adolescente menor de 14 anos, ou adulto acima de 60 anos, ou ainda pessoa com deficiência. Também, se o assassinato for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima. Na justificativa do projeto, a CPMI destacou o homicídio de 43,7 mil mulheres no Brasil, de 2000 a 2010, sendo que mais de 40% das vítimas foram assassinadas dentro de suas casas, muitas pelos companheiros ou ex-companheiros. Além disso, a comissão afirmou que essa estatística colocou o Brasil na 7ª posição mundial de assassinato de mulheres. A aprovação do projeto era uma reivindicação da bancada feminina e ocorreu nesta semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, amanhã no dia 8. Em outra votação, os deputados aprovaram o projeto de lei que regulamenta a profissão de historiador e estabelece os requisitos para o exercício da profissão. O texto retorna ao Senado para nova apreciação, com informações da Agência Brasil. O mês de março é tradicionalmente alusivo ao Dia Internacional da Mulher, marcado neste domingo, dia 8. Diversos temas e discussões sobre a mulher acontecem na semana e ao longo de todo o mês. Para tratar de um destes temas, o Museu Antropológico Diretor Pestana vai estar expondo sobre a mulher e o câncer de mama. E a educadora do museu, Belaire Stefanello, comenta sobre a exposição.
O mês da mulher, ele envolve a discussão de vários temas. A questão do câncer de mama é um deles, né? Existem outras programações na cidade, feitas por outras entidades. Nós aqui no museu mesmo vamos apresentar um vídeo mais sobre o feminismo, não necessariamente sobre a questão do câncer de mama. Então, a discussão do câncer é um deles. Até porque essa exposição, ela está sendo lançada agora, depois ela vai ser itinerante, e a proposta é que ela percorra os postos de saúde da cidade, reuniões, enfim, de entidades ou instituições que trabalhem com a questão da saúde da mulher, que levem essa exposição para, enfim, para suas atividades, né? Até culminar com, então, um fechamento em outubro, que é o mês que a gente trabalha com mais intensidade essa questão do câncer de mama.
A exposição acontece até o dia 31 de maio, promovido pela Coordenadoria da Mulher de Ijuí, Fórum Permanente da Mulher e o Museu Antropológico Diretor Pestana. A abertura do evento acontece nesta manhã de sábado na Praça da República. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.